A Rádio das Nações Unidas vai conversar com a ministra Filomena Delgado, da pasta da Família e da Promoção da Mulher em Angola. Vamos falar do processo que leva à melhoria da situação, portanto, na situação da violência da mulher em Angola, mas vamos falar também da sessão da Comissão contra a Violência da Mulher que está a acontecer em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas. Ministra, 2 anos após a aprovação da Lei contra a Violência Doméstica em Angola, quais são os progressos, tanto trazidos por esta norma?
Antes de mais, o meu muito obrigada por esta oportunidade, em vésperas do Dia Internacional da Mulher. Dizia que um dos grandes ganhos que nós tivemos foi a possibilidade das pessoas sentirem-se mais à vontade em relação à participação dos casos. Até um dado momento, muito embora houvesse muita sensibilização, capacitação e até alguma formação, mas em termos de violência, sobretudo a violência doméstica, era considerado um caso de quatro paredes. Houve muitos dos casos que terminaram em situações trágicas, como homicídios, suicídios, e houve a necessidade de realmente tomarmos peito, digamos, em relação a esta temática, porque desestrutura também as famílias, desestrutura a sociedade. É uma questão também que está ligada com o desenvolvimento e a promoção e gozo dos direitos dos cidadãos. Então, houve, por orientação do Executivo, a necessidade de se acelerar a aprovação da lei para que permitisse que ela passasse a ser de âmbito público e não de âmbito restrito. Daí que as pessoas começaram a sentir-se mais à vontade, com menos medo de denunciar os casos. E agora estamos a trabalhar. Este vai ser o segundo, e acho que vai ser o maior ganho, vai ser a aprovação, a regulamentação da lei, porque isto vai permitir com que tenhamos maiores serviços para apoiar as vítimas da violência. Estou-me a referir, organizamos de forma mais eficiente os centros de aconselhamento, vão funcionar com uma estrutura orgânica própria para poder ter uma intervenção muito direta, incluindo recursos. Vamos também ter maiores centros de abrigo. Agora há algumas províncias que timidamente têm alguns centros de abrigo, mas não com aquela eficiência que é necessária para poder acudir às vítimas, de forma que o centro não seja apenas um refúgio, mas também reabilitar a vítima para outras ações ligadas ao desenvolvimento. E também, fruto da aprovação da violência, estamos a trabalhar num plano de ação executivo para um período de 4 anos, com uma previsão orçamental que pensamos que vai ajudar a acelerar todos os mecanismos físicos e institucionais para a intervenção junto da vítima. Portanto, este é um pacote que vai permitir que, de forma integrada, se possa ter uma abordagem junto das vítimas, no sentido da prevenção, do tratamento e até a reintegração daquelas que, por inerência da condição social, económica, precisam do apoio do Estado. Isto para ressaltar que, no fundo, o papel do Estado está a ser fundamental para estas questões da violência contra a mulher e contra a rapariga, de forma específica, mas de toda a sociedade de uma forma geral.
Ministra, em África sabemos que algumas práticas como a violência doméstica estão de alguma forma, são de alguma forma aceites pela comunidade, pela cultura. O que é que se está a fazer neste âmbito para ir sensibilizando a partir lá das comunidades, portanto, para a necessidade, primeiro, de deter a violência doméstica e depois de ensinar as gerações vindouras, não é, a necessidade de combater este fenómeno?
No nosso caso, não digo que não hajam casos de violência nas comunidades, sobretudo nas zonas rurais, mas há uma forma própria e um bocado célere em relação à resolução destas questões. O nosso direito costumeiro possibilita que os anciãos, as pessoas idosas, uma pessoa de referência na família, às vezes é tida como um grande conselheiro. Então, assim que surge um caso, é reportado a nível familiar, então a família toma as medidas. Muitas das vezes recorre aos SOBAs, mas numa primeira instância há sempre alguém, o mais velho da família, que ajuda a fazer o aconselhamento e, quando transcende a competência da família, vai até a autoridade da aldeia. E este modelo, mais ou menos, que nós queremos levar para as cidades, fazer mais ou menos um estudo comparativo, no sentido de também podermos usar mais e melhor o papel da família junto das questões domésticas, junto dos jovens, junto de, até dos casais. Nós em Angola dizemos que, tradicionalmente, nós, quando casamos, casamos também com a família, portanto é necessário respeitar a família, e se realmente as nossas sociedades, nós nos meios urbanos, respeitássemos um pouco mais o papel da família, talvez, ou se dessemos mais importância, mais capacidade, mais apoio à família, talvez também pudéssemos travar alguns ou prevenir alguns casos de violência. Portanto, isto para dizer que há esta forma de atuação junto das comunidades, mas também quando, tendo em conta o nosso direito positivo, se alguma questão no âmbito do direito costumeiro entra em conflito com a nossa legislação em vigor, claro que ressalta o direito positivo. Então, se alguma prática cultural, tradicional, for contra a promoção dos direitos humanos à luz do nosso direito positivo, nós temos que tomar as medidas junto ou dos tribunais ou das instituições cíveis para, então, a resolução das questões.
Conversamos com a ministra Filomena Delgado, que assume a pasta da família e da promoção da mulher em Angola. Ministra, a ONU Mulheres apoia o envolvimento feminino na implementação das metas do milénio, relativamente tanto à mulher e à rapariga. Estamos a cerca de ano e meio, dois, portanto, do fim destas metas. Neste momento é possível falar de desafios para o pós-2015?
Exatamente, e um deles é incorporar estas questões da violência contra as mulheres e contra as raparigas, que não contemplava na declaração de 2000. Este é um dos desafios. E o outro é continuar a trabalhar no sentido de atingirmos as metas que não foram, digamos, trabalhar no sentido de melhorar e acelerar muitos dos programas cujas metas não vão ser atingidas agora em 2015. Há um esforço muito grande do nosso governo também. Existe esta preocupação. Nós vivemos momentos muito difíceis, mas estamos, digamos, a correr atrás do prejuízo e realmente estamos a dar uma força muito grande. E só para lhe dizer que este ano o Orçamento Geral do Estado, a maior fatia do Orçamento Geral do Estado vai para a área social. Isto mostra a preocupação que o governo tem em fazer, digamos, igualar a passada que se está a dar em relação à construção das infraestruturas económicas e sociais aliadas, então, ao desenvolvimento humano. Sobretudo a educação e a saúde são os setores que este ano têm um orçamento maior para poder, então, levar a cabo algumas das situações. Também estamos a desenvolver ações no âmbito do desenvolvimento comunitário, ou seja, das comunidades rurais, com particular ênfase para as mulheres, porque são as mulheres, digamos, não só as detentoras da vida, as promotoras da vida, mas são elas também que primam pela segurança alimentar, mas ao mesmo tempo são elas que têm muitas dificuldades em termos de saúde, educação, formação. Então, a nossa ação vai muito para a criação de habilidades, começando pela alfabetização, dar todas as oportunidades para que a mulher possa, numa primeira instância, munir-se de habilidades, de competências, e também, ao mesmo tempo, criar um clima para poder inserir-se no mercado e aí competir em pé de igualdade com os homens e com outras pessoas, digamos, mais com maiores oportunidades. Portanto, a luta, o desafio vai ser no sentido de continuar a melhorar. Tudo foi feito até agora, porque nós temos consciência de que realmente muitos dos países não vão atingir esta meta, e daí que vamos abordar também esta questão agora aqui na 57ª sessão, e vamos ter um painel próprio para isso, um painel de alto nível para ajudarmos as Nações Unidas a encontrarem, digamos, a plataforma para também depois possibilitar que possamos harmonizar o que for aqui orientado nas nossas políticas sociais e culturais, políticas, no sentido, então, de criarmos as condições de melhorar cada vez mais a condição social das mulheres.
E neste âmbito, que experiências é que traz para Nova Iorque? Experiências angolanas para o mundo?
Deixe-me dividir isto em duas partes. Em termos dos direitos civis e políticos, o que nós trazemos como experiência é o trabalho que o governo está a fazer em relação à promoção da igualdade do género. Neste momento temos consciência que estamos em falta em relação às metas preconizadas agora, que é de 50%. Nós estamos à volta dos 30% em todos os órgãos de decisão, à exceção da Assembleia, que já temos acima de 40%. De resto, é tudo à volta dos 29%, 30%, a nível dos outros escalões do Governo Central, das administrações. No setor privado também há algumas dificuldades, mas nós estamos a trabalhar numa política de igualdade de género, então vamos contemplar todos estes aspectos para podermos então, até o próximo mandato, que será em 2017, termos então a igualdade plena entre os sexos, até porque a nossa Constituição advoga a paridade em termos de igualdade entre homens e mulheres, não é? E o nosso trabalho vai todo para este sentido. Claro que não é só pôr as mulheres nos lugares de decisão, mas essas ações serão contempladas com políticas públicas, sobretudo de índole social, para então fazer com que as mulheres tenham o empoderamento económico social e daí participar no desenvolvimento sem tínhamos que depois recorrer outra vez a cotas, enfim. Esta política de género vai ter como objetivo último, dignificar a mulher, tanto a nível privado como a nível político. As condições sociais são as que realmente levam algum tempo mais, porque se nós dizemos que no âmbito dos direitos políticos não há muita obrigatoriedade do Estado para a participação da mulher, mas já na questão social aí sim. O Estado tem que ser o primeiro, na minha perspectiva, tem que ser o primeiro a criar as condições para que os seus cidadãos, sejam eles homens ou mulheres, possam gozar dos seus direitos e liberdades fundamentais, porque Angola aderiu aos principais instrumentos internacionais que têm a ver com esta matéria, portanto, daí a sua obrigação em criar essas condições e depois com os parceiros sociais, quer privados, quer a nível das ONGs, então, pôr em prática tudo isto que realmente já tem uma certa dinâmica, mas nós tivemos um passado que ajudou a retardar o nosso desenvolvimento. Agora estão criadas todas as condições, haja orçamento, haja recursos humanos capazes para que realmente então possamos fazer de Angola aquilo que nós pretendemos e que a comunidade internacional já está a reconhecer, porque estamos a sair dos países, do grupo dos países menos avançados para os países de desenvolvimento médio. Isso acho que foi o grande mérito, o grande reconhecimento dos esforços que o governo angolano está a fazer.
Ministra, falou aqui da necessidade de envolver mais mulheres na política, mas aqui em Nova Iorque, a ONU Mulheres fala da necessidade de envolvimento na polícia e em cargos judiciais, mais para combater a violência contra a mulher. Como é que está a Angola neste âmbito?
Nós aí também estamos bem no sentido de termos conseguido incluir nas direções nós chamamos de investigação criminal, vulgo DNIC, quer a nível de Luanda, quer a nível das províncias, ter um departamento para lidar com as questões da violência doméstica. Aqui mesmo na nossa delegação está uma instrutora criminal que lida diretamente com esta matéria. E em parceria com o Sistema das Nações Unidas, nós levamos a cabo alguma formação a agentes da polícia, sobretudo aqueles agentes que trabalham, digamos, diretamente com as questões de investigação de polícias que trabalham, que estão ligados às fronteiras, portanto, eles foram submetidos, isso também na perspectiva da ação, da implementação dos instrumentos em relação aos direitos humanos, dizia que eles todos, quer dizer, as pessoas que estão, o grupo que trabalha mais diretamente foi capacitado para poder melhorar a sua performance. Claro que ainda não é o desejado, e nós estamos a realizar uma campanha designada por fim a violência, unidos para pôr fim à violência e também Nesta campanha, incorporamos a componente de formação, quer de polícias, quer de militares, quer até daquelas pessoas que estão vocacionadas, estão orientadas para fazer o aconselhamento e lidar com, portanto, esta questão da violência. O que nós estamos a tentar fazer é modernizar a nossa atuação em relação à violência, porque nós, quando começamos a trabalhar, era de forma incipiente, não tínhamos pessoas formadas, uma ou outra. Então, com toda esta dinâmica e a responsabilidade do governo, estamos a capacitar cada vez mais as pessoas e criar as estruturas para podermos ter, digamos, uma abordagem muito mais coesa, mais harmoniosa, porque isto depois tem a sua ligação com uma sociedade democrática, enfim, com respeito dos valores humanos. E toda esta envolvência, felizmente, está a ser levada a cabo com a cumplicidade das Nações Unidas, porque trabalhamos diretamente com a USAID, isto na vertente da cooperação com os Estados Unidos, e o FNUAP e o PNUD no âmbito e o UNICEF no âmbito das agências das Nações Unidas.
Ministra, uma última questão. O país está a viver momentos de crescimento económico, e este crescimento é aliado também à maior afirmação das mulheres no campo do empresariado. Falando tanto do empresariado como das outras áreas, o que é que acha que vai merecer muita atenção nesta transição de Angola para um estatuto económico, portanto, um pouco mais acima do que está hoje?
É, sem dúvida, trabalhar mais com as comunidades camponesas, sobretudo as mulheres, porque nas nossas zonas rurais são as mulheres que mais praticam a agricultura de subsistência, infelizmente, mas estão criados já os mecanismos para que ela possa ascender um pouco mais. Por isso é que eu há bocado me referi na criação de capacidades, habilidades, portanto, na vertente da formação, quer académica, quer, digamos, profissional, e muitas delas também estão a fazer pequenos seminários sobre o empreendedorismo, e estas ações são complementadas com acesso ao microcrédito numa primeira instância, e de acordo com a sua evolução podem recorrer a outros financiamentos. Nós em Angola, para junto das comunidades, temos dois tipos de financiamento. Um que é chamado crédito de campanha, que é o apoio às comunidades rurais, sobretudo à agricultura familiar, e temos os o crédito de investimento, já são valores muito mais avultados. Portanto, o nosso maior desafio enquanto executivo e, sobretudo, enquanto Ministério, é fazer as parcerias necessárias para que possamos, de forma mais atuante, trabalhar com as mulheres, para que possamos dar um outro impulso à economia local e, a partir daí, trabalhar numa cadeia de valores, por forma a facilitar o escoamento, que ainda é um dos grandes problemas que nós temos. E a pequena industrialização dos seus produtos e também a comercialização. Portanto, isto não só para as mulheres rurais, propriamente ditas, mas aquelas mulheres das periferias e também dos grandes centros urbanos que precisam desse apoio. Para as mulheres empresárias que já têm negócios que não sejam agrícolas, também têm a possibilidade de recorrer junto aos bancos, com a proteção do Estado em termos de redução das taxas, para que elas possam também começar a igualar-se aos homens, porque há uma distinção muito clara em relação ao empreendedorismo e à dedicação ao comércio, onde nós notamos que a maior parte das mulheres do meio urbano dedicam-se ao setor informal, enquanto que os homens têm outros empreendimentos que realmente contribuem para a sua riqueza, a melhoria das condições, enquanto as mulheres ainda têm estas dificuldades. Por acaso, na altura da discussão do Orçamento Geral do Estado, tivemos a solidariedade de muitos parlamentares que acharam que o Orçamento Geral do Estado tem que ter uma perspectiva mais alargada, deve ser mais, como se diz, numa perspectiva de género, quer dizer, não deve só beneficiar muito os homens e pouco as mulheres, mas de forma mais equilibrada. Mas sendo realista, eu acho que temos é que trabalhar muito mais com as mulheres, no sentido de formá-las em termos, terem conhecimentos como devem ter um pequeno negócio, como gerir um pequeno negócio, como lidar com estas questões da microfinanças ou não, para que realmente não, depois não hajam aquelas preocupações de créditos mal parados, morte empresarial prematura por falta de conhecimento. Acho que em vez de partirmos já para grandes sonhos, é melhor criarmos uma base sólida para que a mulher possa ascender devagar, se calhar, mas de forma mais com os pés no chão.
Algo mais a acrescentar? Estamos próximos do 8 de março, está aqui para discutir a violência contra a mulher é africana. Teria uma mensagem para o seu país e para os países que estão agora a acompanhar, todos falantes de língua portuguesa?
Nós agora, a nível da SADC, a nível da CPLP, a nível dos PALOP, tivemos uma espécie de concertação para que realmente as nossas vozes fossem ouvidas de forma mais harmoniosa. E é esta harmonia que eu quero transmitir a todas as mulheres, a todas as famílias. Ressaltar que o nosso papel é fundamental na sociedade, nós mulheres. O nosso nome, a nossa designação de mãe, de esposa, de companheira é quase sacralizado, e então devemos aproveitar esta, digamos, deferência, este bem maior que Deus nos deu de sermos mulheres e mães, trabalharmos de mãos unidas, de mãos dadas, com toda a tolerância que for necessária para que realmente possamos ajudar os nossos companheiros, os nossos países, porque a mulher é o pilar da sociedade. Obrigada.
Muito obrigado, Ministra Filomena Delgado, encarregue da área da família e da promoção da mulher de Angola. Obrigado.
Obrigada a nós por esta oportunidade.